Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos nossos telespectadores da Lagoa TV. É um prazer retornar ao nosso espaço semanal aqui das segundas-feiras. Estive afastado por alguns dias em função de um procedimento de saúde que eu precisei fazer. Ainda me encontro em recuperação, mas a cada dia melhor, graças a Deus. E retomando devagarinho as atividades, começamos com esse nosso bate-papo aqui desta segunda-feira. Ademar e ouvintes, não poderia ser outro assunto do nosso comentário que não o julgamento, o famigerado, famoso julgamento do caso da Boate Kiss. Um caso que recebeu uma atenção enorme por parte, de toda a comunidade, de todo o país, e compreensível, já que envolveu a morte de 240 pessoas, 242 pessoas, além de outras tantas que restaram feridas, né, mais de 600. E um caso muito rumoroso que chocou o país. Lembro que na ocasião em que ocorreu, estávamos terminando um rodeio aqui da Lagoa Vermelha, né, estávamos no finalzinho do rodeio no ano de 2013, e sem dúvida um caso que ficou marcado, né, deixou marcas indeléveis aí em todos nós. E por ser um caso desta envergadura, né, teve um julgamento que durou 10 dias até a sua conclusão final, até a sua sentença. É um caso que dividiu opiniões, né, algumas pessoas manifestando-se no sentido de que os réus, né, os quatro réus, os dois donos da boate, um músico e um assistente de palco, sustentando que eles deveriam receber uma pena elevadíssima, né, considerando os responsáveis diretos pelo ocorrido. Algumas outras pessoas apontando que tal situação seria uma tremenda injustiça, em virtude de que não estava na vontade de nenhum desses quatro agentes que houvesse tal circunstância, né, que tivesse ocorrido tamanha tragédia. E ao longo desses 10 dias de julgamento, podemos acompanhar vários momentos marcantes e que com certeza causaram dúvida na população, né? As pessoas achando os debates exagerados, achando as perguntas impertinentes, achando o contexto todo como se fosse uma partida de futebol, e não é. É um julgamento sério, é um julgamento pelo tribunal do júri e que tem um rito próprio, né? Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, né, em que lá a grande maioria dos casos, em vários estados, né, vale lembrar que lá cada estado tem uma legislação penal diferente, vários casos vão a júri, inclusive questões cíveis e tudo mais, né? Aqui no Brasil, somente os delitos contra a vida é que são levados a julgamento pelo Tribunal Popular, em que sete pessoas, sete jurados, são escolhidos, são sorteados dentro de um todo de 25 que são escolhidos para aquele mês naquela vara do júri, né? Então a gente tem um corpo de jurados pré-selecionados, totalizando 25, e desses 25, nós, no dia da sessão de julgamento, é necessário retirar sete nomes para que componham aquilo que se chama conselho de sentença. A partir de então, são abertos os trabalhos, através de um juiz presidente, né, um juiz concursado, que vai tocar, vai dirigir os trabalhos, né? Vai funcionar efetivamente como um árbitro. E neste espaço, a acusação representada pelo Ministério Público e no caso da Boate Kiss, assessorada por assistentes de acusação, e a defesa do outro lado, né? Defendendo os réus e levantando e alegando as suas teses, né? E dentro deste julgamento, cabe aos jurados decidir, né, se esses réus são culpados, inocentes, ou talvez se tenham que ser julgados por outros crimes, né? No caso específico da Boate Kiss, a grande discussão era, dentre outras coisas, mas uma discussão palpitante era se os agentes, se os quatro acusados tinham agido com dolo eventual ou se eles teriam agido com culpa. O que é que vem a ser o dolo? O dolo é quando o agente tem a vontade livre e consciente de praticar aquele delito, né? Só que este é o que nós chamamos de dolo direto, né? Que é quando o agente quer o resultado efetivamente e age para que isso aconteça. Agora, no dolo eventual, o agente não tem essa vontade de causar o resultado, mas ele aceita que o resultado ocorra. Né? Então, ele deixa de tomar atitudes ou pratica ações que são desaconselháveis e ele aceita o resultado possível. E, em outras palavras, seria como se ele dissesse: dane-se, né? Há o risco de acontecer tal e tal e tal coisa, esse resultado terrível, e dane-se, né? Isso, resumidamente, é o dolo eventual. Evidentemente que eu não estou entrando aqui numa discussão jurídica, doutrinária, até porque não é esse o nosso objetivo aqui no nosso comentário. Mas, resumidamente, é isso. Enquanto que, no delito culposo, o agente ele não quer o resultado, não aceita a ocorrência do resultado, mas ele não age de forma com todos os cuidados necessários. Então, ele pode ser imprudente, imperito ou negligente, e em razão disso, fazer acontecer o fato. Mas ele jamais quer o resultado e tampouco ele aceita que o resultado ocorra, né? Então, são essas duas modalidades que é necessário que se diferencie, né? E era essa a grande discussão, porque o pedido do Ministério Público, e que na nossa opinião técnica foi um pedido realmente estapafúrdio, né? Um pedido sem lógica jurídica, né? Pedia a condenação por dolo eventual dessas quatro pessoas, né? Enquanto que nós entendemos que o mais adequado seria ou um homicídio culposo, né? Porque também não podemos dizer que eles não tiveram responsabilidade, evidentemente que sim, né? Mas isso precisa ser trazido para um grau de racionalidade, digamos assim, né? Mas isso numa análise técnica do caso, né? E que admite posições em sentido contrário. E a acusação do Ministério Público estava sustentada nisso, né? Outro ponto grande que foi discutido é que não estavam integrando o banco dos réus agentes públicos que permitiram o funcionamento daquela casa noturna, mesmo com vários, vários, vários problemas de segurança e de estrutura que acabaram resultando também nesse trágico ocorrido, né? Que também contribuíram gravemente para isso. Alguns dizem que as responsabilidades foram distribuídas, mas para os agentes públicos não houve essa exposição, não houve essa espetacularização, tampouco houve esse julgamento por homicídio em relação a esses agentes públicos. Tão responsáveis quanto, né, e assim sustentaram as defesas, e aqui estou usando as palavras que as defesas utilizaram, né, tão responsáveis quanto, os quatro agentes ali que estavam envolvidos. Então, muito se discutiu sobre isso, apontando inclusive que essa era uma questão que mais objetivava trazer uma resposta para a sociedade do que, e para os pais das vítimas, né, com quem nós nos enternecemos, né, e prestamos todas as homenagens, mas uma resposta para esses pais e para a sociedade, né? Só que o Tribunal do Júri não é o local para isso. O Tribunal do Júri é o local para julgamentos justos. O Tribunal do Júri é um espaço para que o direito seja aplicado regularmente, né? Para que não seja exercida uma vingança pública contra essas pessoas, mas sim um julgamento efetivo dentro das normas jurídicas, com base no que diz a Constituição, observando todos os direitos e garantias, e que ao final se chegue numa condenação justa, que é o quê? Em termos mais simples, é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Então, se A praticou a conduta A, B, C, D e F, que ele responda efetivamente por A, B, C, D e F, né? Não que lhe seja agregadas outras coisas simplesmente para satisfazer um clamor popular. Porque, lembrando, qualquer um de nós pode vir a ser julgado pelo Tribunal do Júri, né? Os delitos contra a vida estão entre aqueles que são mais comuns. Em que é mais fácil qualquer um de nós acabar se envolvendo, né? Então, essas regras jurídicas são para a proteção da própria sociedade. E é sempre bom lembrar que, num ambiente justo e democrático, os fins não justificam os meios. Então, aplicar equivocadamente a legislação, né, encontrar um mero subterfúgio para que fossem aplicadas penas altas, foge completamente aquilo que se entende por aplicação do direito, especialmente do direito penal e do processo penal, que tem lógicas próprias, né? Então, os fins não podem justificar os meios. Se os fins justificassem os meios, nós perderíamos todas as garantias legais que nós temos contra os atos do Estado, né? Porque é sempre bom lembrar que o Estado tem o domínio do uso legítimo da força, né? Então, o Estado, através de agentes públicos, pode nos privar da sua liberdade, pode, da nossa liberdade, melhor dizendo, pode nos privar do nosso negócio, pode ingressar na nossa casa à força, né? Enfim, pode praticar várias ações de força física contra nós, contra todos, melhor dizendo. Então, é necessário que haja regulamentos e freios a esse poder estatal, né? Para que ele não seja corrompido, né? Lembrando sempre que é aquela frase, cujo pensador agora não me recordo, mas que diz que o locus do poder corrompe, né? O lugar do poder é muito tentador e pode acabar conduzindo a excessos por parte de quem o ocupa. Então é necessário sempre que haja esses mecanismos jurídicos funcionando efetivamente como freios e contrapesos, né? Trabalhando de modo que não haja excessos, que os julgamentos e a aplicação das penas seja justa. Isso não quer dizer impunidade, isso não quer dizer deixar de aplicar pena de modo algum. Isso significa apenas que a pena a ser aplicada àquela pessoa que foi processada, julgada e condenada seja o mais justa possível, dentro dos parâmetros legais e especialmente com base nos princípios que traz a Constituição. Então, esse caso é um caso que nos impactou muito, é um caso que tende a ser um grande erro judiciário na história do Brasil, pela condenação da forma com que foi feita, e nos entristece muito ver a espetacularização do processo penal e do direito penal, né, isso transformado num grande espetáculo para que as pessoas se entretenham com isso. E não é esse o mote, não é esse o fundamento, não é esse o objetivo. O Tribunal do Júri serve para julgar, né? E julgar vidas, tanto das vítimas quanto dos acusados. Então, é um ambiente para um espaço muito sério, não é um reality show, né? Como infelizmente a gente vê acontecendo. E quando o Tribunal do Júri, quando a Justiça Penal se transforma num reality show, né? A opinião pública acaba interferindo nos julgamentos e a opinião pública não deve fazê-lo, né? Os julgamentos têm que ser feitos dentro da lei e do direito, dentro das regras. Isso é garantia para todos nós, né? Então a opinião pública, o clamor público por si só não deve ditar as regras, senão seria muito fácil, né? Bastaríamos que nós levássemos as pessoas para uma praça, fizéssemos uma votação aberta e o que o pessoal bradasse seria esse resultado, né? Lembrando que as passagens bíblicas, né? Quando Pôncio Pilatos disponibilizou, né, Barrabás e Jesus Cristo, disse que a população escolhesse qual dos dois ela queria perdoar, o povo optou por Barrabás, né? Então é sempre bom lembrar que essa espetacularização é péssima, né? Então esse caso resultou na condenação dos quatro réus, com penas elevadas, né, acima de 15 anos, e o juiz, presidente do Tribunal do Júri, estava determinando a prisão preventiva deles quando recebeu a comunicação de um habeas corpus que havia sido impetrado no Tribunal de Justiça e que manteve a liberdade dos acusados. Por quê? Porque este julgamento ele não é definitivo. Ele pode vir a ser anulado pelo tribunal e determinada a realização de um novo julgamento, né? Da mesma forma que a pena aplicada pelo juiz de primeiro grau, o juiz do Tribunal do Júri, ela pode ser modificada no tribunal e reduzida. E esses réus responderam ao processo todo o tempo soltos, né? Sem que tivessem se envolvidos em outros delitos. Então, não há necessidade de prisão preventiva. Quando esse processo terminar efetivamente, aí sim eles terão que cumprir a pena que for definida a eles, né? Se houver pena. Aí então eles serão recolhidos. Mas agora, para prisão preventiva, o Tribunal de Justiça entendeu que não houve essa necessidade. Então, um caso muito rumoroso, um caso que vai marcar história, já marcou e vai marcar mais história na vida do Rio Grande do Sul, na vida do Brasil, mas especialmente no ambiente jurídico, porque aqui muitas coisas foram discutidas e houve grandes possibilidades desse caso, desse julgamento ser considerado um grande erro judiciário, se não o maior da história do Brasil. Então vamos aguardar, né, os próximos desdobramentos desse fato, desse caso, e sempre tendo em mente que a lei e a justiça são garantias efetivamente para todos nós e, como tal, elas têm que ser observadas. Desejo a todos vocês uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. O Natal está chegando, né? Aproveitem para ficar com suas famílias, para comemorarem juntos, observando todos os cuidados. E que seja um final de ano abençoado para todos nós. Forte abraço a todos e até a próxima segunda.